Boa tarde, gente. Mais uma coluna sem spoiler começando. Primeira coluna, né, Flávio, que a gente faz esse ano juntos. Na semana passada você fez por telefone. Dessa vez estamos de volta aqui gravando a coluna para falar dos destaques dos serviços de streaming, tanto na Netflix como na Amazon Prime. Mas começando com a Netflix, a gente tem dois filmes para destacar para vocês. O primeiro é Pai em Dobro, filme brasileiro com a Maísa, que tem tudo aí para ser um sucesso com o público dela, né? E com certeza vai figurar aí entre os mais vistos da Netflix, que conta a história de uma garota que não sabe quem é o seu pai, e aí ela foge de casa para tentar descobrir quem é esse pai, e de repente ela descobre que pode ter dois pais, né? Então a história vai passar tudo dentro desse universo adolescente que a Maisa se encontra. E você assistiu o filme, né, Flávio?
É, eu assisti a Netflix, inclusive, agradecendo, liberou o filme pra gente um pouquinho antes, né? E é um filme adolescente típico do que você espera da Maísa. A Larissa Manoela já fez filmes pra Netflix, então tá dentro desse universo, sabe? Tá, é o tipo de filme dentro desse universo, até porque Pai em Dobro, ele é escrito pela Thalita Rebouças, que é uma grande escritora infanto-juvenil brasileira. Ela escreveu vários livros famosos, vários livros bem legais, que eu li vários na época de escola. Só que esse é interessante que esse fez o caminho contrário. Esse ela teve a ideia do roteiro primeiro, ela escreveu o roteiro e depois das gravações do filme ela transformou o roteiro em livro. Então já tem livro também, se você gosta de acompanhar as duas mídias, né? Tem livro, mas ele fez o caminho contrário. Ele foi primeiro o filme e depois o livro, pela primeira vez na carreira da Thalita. Mas isso não impede que o filme seja aquele grande compilado de histórias adolescentes que os outros filmes dela têm. Então, Tudo por um Popstar, Fala Sério Mãe, todos esses filmes eles se passam não no mesmo universo, tipo universo compartilhado, mas é um universo temático muito parecido, né? E o Pai em Dobro, ele é basicamente a mesma coisa. Tem aquela história adolescente que poderia ser resolvida com uma contada de verdade, sabe? Se falassem a verdade ali no começo do filme, não precisava nem ter filme. Sim, tem personagens ingênuos, eles ficam arrumando umas desculpinhas para a história andar, tem muito clichê, mas assim, é divertido dentro dessa ideia. Eu sempre falo quando eu vou ver esses filmes, e eu vejo vários com a minha irmã, que não são filmes feitos para mim. Então, eu não curto tanto, mas é muito fácil de ver que o público da Maísa, o público desse tipo de filme, vai curtir muito. Ele tem todos os ingredientes para ficar aí no top 10 da Netflix, assim, por várias semanas.
Sim,
Tranquilo.
a Thalita Rebouças já tinha trabalhado com a Maísa, né, em Ela Disse, Ele Disse, que também segue a mesma fórmula do filme Pai em Dobro. Então, sim, é para o público claramente adolescente, mas vai pegar ali a criança, vai pegar o adulto de outra forma. Então, eu acho que a gente tem, quando vai assistir esse tipo de filme, tem que liberar toda a suspensão de descrença e assistir tranquilo, sem julgamentos, né? Porque o filme pede isso e tem que embarcar na história dele para poder curtir melhor. E Pai em Dobro, o público dele vai com certeza ser um sucesso, e quem quiser acompanhar vai estar disponível na Netflix a partir de.
De sexta-feira, também conhecido como Amanhã. Mas isso é verdade, tipo, por exemplo, o filme me pegou em algumas outras piadas, tipo, o Eduardo Moscovitz, eu achei que ele tá muito engraçado. Os pais são interpretados pelo Eduardo Moscovitz e pelo Marcelo Médici, os dois são muito engraçados, então o filme acaba me pegando em outras piadas. Talvez não seja o suficiente para eu falar, nossa, adorei o filme, mas. Porque a maioria das piadas são pro público adolescente, mas tem algumas coisas ali que funcionam e que fazem a experiência ser pelo menos boa, sabe? É um filme que ele é legalzinho. É engraçadinho, divertidinho, é aquele filme assim.
Agora, se você não quiser assistir esse filme engraçado, divertido, adolescente, você pode ter uma outra opção ali com Zona de Combate, um filme de ação, sci-fi ali com o Anthony Mackie. Não sei se você vai conhecer ele como Falcão no universo cinematográfico da Marvel. Também já teve em Black Mirror, naquele episódio que eu fui em São Paulo. Enfim, conta a história de um piloto de drone num futuro meio distópico, que depois dele ter desobedecido às ordens de um certo pelotão, ele se junta a outro para participar de uma missão secreta, né? E aí a história vai se passar a partir disso com o Anthony Mackie e o Denzel Mydris, que faz esse piloto de drone. O filme, ele é dirigido pelo Michael Hafstrom, que não tem aí nenhum filme grandioso na carreira, né? Mas o roteiro é feito pelo Rob Yescombe, que é conhecido por jogos de videogame. Tem ali o The Division, tem o Crysis 3. Quem curte videogame pode se identificar com o filme porque tem essa pegada de roteiro de ação que a gente vê muito nos videogames. E The Division, por exemplo, é um jogo que depende muito da história para funcionar, assim como o Crysis 3. Então, tem essa pegada do videogame num filme de ação. A Netflix prometeu aí filmes originais toda semana, né? Um filme original da Netflix. E Zona de Combate chega agora, nessa sexta-feira, como um desses filmes originais. Acho que é uma boa opção para quem curte ação, para quem curte um sci-fi. É uma pegada meio futurística distópica, sabe? Mas acho que é uma boa opção para quem quer fugir um pouco do filme da Maísa ou desse estilo de filme de comédia romântica adolescente e aí embarcar num filme de ação.
Exatamente.
E aí, trocando de serviço de streaming, a gente vai para a Amazon Prime com um filme que a gente ia falar na semana passada, mas ele não entrou no catálogo, então a gente acabou não falando, que é Assistente, né? Um filme com a Julia Garner. E tem uma peculiaridade nesse filme que, no Brasil, ele estreou atrasado, né? Depois que a Amazon Prime prometeu, e estreou sem legenda em português. Então, assim, pode dificultar a vida de quem for assistir o filme, mas ainda assim eu acho que vale a pena. É um filme que não tem muitos diálogos, né? E conta a história de uma assistente de escritório ali de produção de filmes e tal, e o dia-a-dia dela, essa jornada de trabalho dela, saindo de casa de madrugada, para chegar no trabalho na hora e voltando para casa à noite para começar tudo de novo no outro dia, né?
O Assistente, ele é um filme, tem muita gente comentando sobre ele agora na temporada de premiações, principalmente nas premiações mais independentes. Eu não acho que ele é um filme que ele tenha força, por exemplo, para chegar no Oscar, mas naquelas premiações independentes, ele talvez figure em algumas. Mas ele já lançou nos Estados Unidos há algum tempo e ele foi comentado como o primeiro filme sobre o caso do Weinstein, que é o Harvey Weinstein, para quem não lembra, que é aquele produtor de Hollywood que está preso atualmente porque ele foi acusado e condenado já de abusar psicologicamente, sexualmente de diversas de suas funcionárias, entre atrizes, secretárias, produtoras e afins.
Sim.
Mas o filme pode decepcionar talvez uma parcela das pessoas, porque ele não é exatamente, por exemplo, uma cinebiografia. E se você só lê isso e for assistir, você pode achar exatamente que ele é a história desse caso. Ele não é. Ele é a reprodução desse cenário. Então, essa garota, interpretada pela Julia Gardner, ela trabalha no mercado de Hollywood, né? No mercado cinematográfico. E o filme retrata essa situação que acontece em quase todos os estúdios, que acontece em quase todos os lugares, e o filme trata dessa maneira. Por exemplo, o produtor em si, ele nem aparece, então o filme é mais sobre como que acontece essa proteção dessas pessoas que estão na liderança, como que os funcionários, mesmo sofrendo abusos, protegem essa pessoa por medo. Então, ele é um filme sobre essas relações internas. E acaba sendo um filme lento, não é um filme tão rápido. Como o Hoffman falou, ele não tem tantos diálogos. Então, não é exatamente aquele filme que você esperaria. Por exemplo, não é o Escândalo, que saiu há um tempo atrás, que é um filme sobre abuso na Fox, e que ele é um filme grandioso, é um filme ágil, é um filme que tem muitos diálogos. Não é esse tipo de filme, é um filme que ele é o contrário, mas que ainda assim é um filme muito legal, muito interessante de assistir para entender como funciona a dinâmica desse machismo dentro de um estúdio de cinema, né?
Sim, eu particularmente gosto muito desse estilo de filme que ele se passa durante um dia, né, e acompanha uma pessoa específica e as coisas são jogadas de forma sutil para você pegar e descobrindo aos poucos, né? Você vai vendo como que a personagem vai se diminuindo dentro dela mesmo por tentar lutar contra um esquema que ela claramente está percebendo, mas que todos em volta protegem, né? Então isso, para a personagem e para a Julia Garner, que está muito bem. A Julia Garner, ela fez Ozark, por exemplo, quem assiste a série vai se lembrar dela, e como ela vai se diminuindo dentro dela mesmo, vai engolindo o choro, vai se retraindo por não conseguir fazer nada e ser impotente dentro de um universo tão tóxico quanto era aquele ali do Harvey Weinstein, né? Enfim, apesar do filme não citar ele explicitamente, dá a entender isso e dá todos os sinais sobre isso acontecer. Enfim, a Assistente está disponível na Amazon Prime, não tem legenda em português, vale lembrar de novo, mas apesar do filme não ter legendas em português, você pode assistir e acho que sem nenhum problema, porque você vai conseguir entender a história, mesmo sem a legenda em português, porque ele não tem tanto diálogo e é mais acompanhando a vida da personagem. Ela vai lá, tira xerox de alguma coisa, vai lá fazer café, vai lavar um prato. Enfim, toda essa vida da assistente ali, vivida pela Julia Garner, está disponível no catálogo da Amazon Prime.
Mas ainda assim a gente fica na torcida para as legendas chegarem, né? Porque é um tanto quanto bizarro você estrear um filme no Brasil e não ter legenda na língua do país, né? Então, não fez muito sentido isso que a Amazon fez. A gente criticou a Disney Plus quando fez isso com Hamilton, né? Que ainda tá sem legenda. Então, a crítica é a mesma, não faz muito sentido. Mas é um filme que talvez dê para assistir, ou então pelo menos ficar de olho esperando, porque em algum momento eu acredito que essa legenda vem. A gente só não sabe quando, mas ela vem.
Também acho. Mas assim, um filme tão importante, com uma mensagem tão importante para passar, merecia um cuidado maior da Amazon Prime, mas ainda assim fica de sugestão para você assistir. Então essa foi a coluna sem spoiler de hoje. Na semana que vem a gente volta dando mais algumas dicas para vocês curtirem no serviço de streaming e também no cinema, se estrear alguma coisa, né? A gente não sabe muito bem o que está acontecendo no cinema, se vai ter estreias ou não. Então a gente está dando aqui mais dicas do serviço de streaming, tá bom? Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.
Até.